Renascença, a par com o mundo.
Muito boa noite. Eis que arranca mais uma edição de Conselho de Diretores. Casacos tirados, personalidades já encostadas às cadeiras. Graça Franco, Henrique Monteiro, José Pedro Frazão. Aí vamos nós.
Aí vamos nós para o tema, os temas da semana. Bem-vindos. Vamos então falar sobre os temas da semana. Procuradora-Geral da República, a vários níveis, ao Procuradora-Geral da República está na Berlinda. Vamos falar de Joana Marques Vidal, o futuro de Joana Marques Vidal, mas também mais à frente a Operação FIS. Isto tem a ver já com as relações Portugal-Luanda e há também um procurador que está aqui também na Berlinda. Vamos começar por Joana Marques Vidal, Graça Franco. Com estas dúvidas sobre se vai ou não ser reconduzida, o que deu depois a uma nota do Presidente da República dizendo que, de certa maneira, o entendimento de Belém é igual ao de São Bento. E quando chegar à altura, falam sobre o assunto. Isso foi para travar a polémica?
Foi para... Ele não disse que era igual ao de São Bento, disse mesmo que era o oposto de São Bento. Ou seja, ele disse depois, ou seja, quando for o tempo... Lá falaremos. Ora, São Bento, através da Ministra da Justiça, tinha dito exatamente o oposto. Tinha dito que tinha
certeza. Mas ele diz no comunicado que a posição do Presidente da República tem sido, aliás, sempre a do Governo.
Pois é, só que o Governo, através da Ministra Van Dunen, precipitou uma polémica que, aliás, tinha sido colocada sobre a mesa apenas por causa do debate entre os potenciais líderes da oposição, entre Rui Rio e Santana Lopes, e aliás nisso Rui Rio eu acho que foi de uma ingenuidade total quando disse que chegou à corte de Lisboa, lhe puseram uma pergunta que ele não sabia sequer o que é que se passava e que portanto respondeu aquilo que na altura lhe veio, e aquilo que lhe veio também não foi de facto uma grande inspiração, porque ele começou a dizer que o Ministério Público levantou-lhe umas dúvidas, não soube dizer exatamente se renovaria ou não o mandato, embora tenha dito que perguntava ao partido, e no dia seguinte há aquela questão de João Lourenço dar uma entrevista coletiva em Luanda, em que diz que a única pedra no sapato que tem com Portugal é exatamente
Portanto, graça,
a questão
de... Está tudo ligado, é isso?
Isto está tudo ligado.
Pedro Santos Guerreiro.
Mas eu acho é que Marcelo foi o único que disse a coisa certa, que é... Quando a questão se colocar, que é lá
nada.
Mais para outubro, o quê?
Para não dizer nada, não é?
Pois, para não dizer nada, exatamente.
Pedro Santos Guerreiro, agora com já puseste o casaco de lado, já podes entrar na conversa.
Bom, há duas hipóteses. Uma, a Ministra da Justiça, intencionalmente ou premeditadamente, disse e lançou o assunto e expressou uma opinião pessoal que, no fundo, introduz a nossa substituição da Procuradora-Geral e, portanto, anunciou há 9 meses antes que assim será. Se o fez, fez mal. Fez mal no sentido em que, fazê-lo tão cedo, da maneira como nunca isto é feito, porque isto é um cargo muitíssimo delicado e, portanto, cuja nomeação resulta sempre de um consenso, aliás, tipicamente muito discretamente acordado entre o governo, normalmente o principal partido da oposição e sempre o Presidente da República, e que condiciona, limitando o futuro da Procuradora, condiciona a sua ação neste, até ao final do
mandato. Foi gafe?
Essa é a outra hipótese. A outra hipótese é ter-lhe saído, entre aspas, não é? Portanto, inadvertidamente ter falado de um assunto cuja prudência recomendava que não falasse. Mas mesmo que tenha sido apenas uma ingenuidade, uma gafa, uma precipitação, revela ainda assim uma predisposição da Ministra da Justiça em relação a esta matéria, que muito provavelmente é a predisposição do Governo, ou pelo menos nós podemos assumir que um Ministro vincula ao Governo, mesmo quando diz opiniões pessoais.
E jurídicas.
É
a expressão que ela utilizou.
E trata-se da ministra que é. E, portanto, na prática é menos grave, porque então aí não está... Não está a fazer favores, que era o que estava, no fundo, a sugerir a Graça.
É que não é admissível que a Ministra
não,
tenha
não está
cometido
a gravar,
um erro.
Mas o efeito,
um erro
vai,
deste
o efeito
tipo é
acaba por ser o mesmo. Portanto, em qualquer dos resultados, há um dos casos em que é mais grave do que o outro, mas criou um assunto político e um assunto jurídico num cargo que é delicadíssimo e importantíssimo, e ainda por cima para uma procuradora, de quem muita gente diz bem e quase ninguém diz mal, a não ser José Sócrates, Ricardo Salgado, Orlando Figueira, Manuel Vicente, ou seja, aqueles
Miguel
que estão
Relvas,
a ser investigados.
Miguel Macedo,
António Mexia.
António Mexia, caderá,
cuidado que a lista é grande. Não?
A lista é muito grande.
E então, Henrique?
Bem, eu quando ouvi a ministra dizer que o cargo não era renovável, pensei que ela estava a dizer a verdade. Ou seja, não me ocorreu que uma procuradora-geral adjunta, que é a ministra da Justiça, não saiba uma coisa básica. É mais ou menos como, sei lá, a gente não saber os fundamentos do Código Deontológico dos jornalistas, ou os médicos não saberem o juramento de Hipócrates nas linhas gerais. Não? Portanto, quer dizer, portanto eu fiquei, olha, não, afinal, a partir de agora é só 6 anos e tal. Depois, quando eu percebi que não era, abrem-se de facto duas coisas. Ou ela mentiu, ou ela desconhece, ou ela mentiu deliberadamente. Qualquer dos casos é grave. E claro que há aqui ainda outra hipótese, que é assim, ela baralhou-se, que é sempre, enfim, para ser simpático, baralhou-se. Não. Mas e eu acho que os políticos portugueses...
Também há a quarta hipótese, que é ela omitiu uma sabedoria acrescida.
Não,
isso é uma das hipóteses.
Não há hipótese nenhuma na Constituição e na lei de não haver renovação. Não há hipótese, isso está fora de causa, isso só um maluco é que pode defender, porque não há. Portanto, ela, das duas uma, ou não sabia, ou mentiu, ou baralhou-se toda e estava a confundir com outra coisa qualquer. É que é a hipótese benigna. Mas eu acho é que há duas coisas. Primeiro, esta era a última semana para um membro do governo falar sobre a Procuradora-Geral da República depois da intervenção de João Lourenço. Era a última semana. E para falar sobre isso, devia deixar falar o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que aliás acabou por falar, e enfim, foi bastante melhor, pelo menos. Foi bom, teve bem. Não... É, bom. Sendo que até é possível que o João Lourenço tenha alguma razão nesta questão, que essa é outra questão diferente. Mas, de qualquer forma, o que o governo português, que é um governo que deve prezar, e preza, penso eu, todos os governos, a independência da magistratura, não se pode meter, não é? Pronto. E é bom que esta mensagem seja enviada para Angola. Nós, o governo aqui, não se mete nas questões judiciais.
Separação de poderes.
A separação de tal de poderes, de acordo com Montesquieu, de quem se recomenda a leitura, l'esprit des lois, o espírito das leis. E então, o problema é este, não é? Agora, o que é que ela podia ter dito e que os políticos nunca dizem? Podia ter dito, não sei. É a resposta mais simples do mundo. Então, e a procuradora mantém, só não sei o quê? Não sei.
Mas agora falta, está feito o debate mesmo sobre se é uma procuradora que é do agrado ou não da área política.
Mas,
que, apoio ao governo,
mas vamos lá ver. O que é mais fácil, e o que é mais fácil, e o que o governo se arrisca, isto é um tiro no pé do governo, é as pessoas olharem, quer dizer, a primeira sensação é as pessoas olharem e dizer assim: finalmente tivemos uma procuradora ou um procurador que se meteu com os poderosos. Meteu-se com o Sócrates, com o dono disto tudo, o Ricardo Salgado, com o Relvas, com o Miguel Macedo, com vão dizer nomes.
Não,
com,
vai, não
com Vara,
porque os outros
com,
talvez não sejam arguídos.
O Vara, não, estes são todos arguídos. Mas ainda há mais, muito, muito mais. Com o Manuel Vicente, com o procurador, que eu agora não me lembro
o
nome.
Figueira.
Orlando Figueiras, exatamente. Portanto, quer dizer, meteu-se com o poder todo. Com o poder da própria magistratura dela, com o poder em Angola, com o poder em Portugal, com o poder empresarial, com o poder político, com os poderes todos. E, portanto, vai ser substituída a meio destes mandatos, a meio destes processos, digo. Não a meio do seu mandato, mas a meio destes processos. É isso que as pessoas retiram.
Sim, eu
mais
acredito
nada
que não.
Portanto,
vai.
Se ela própria tivesse expressado a ideia que queria sair, o governo devia expressar a ideia, devia deixá-la expressar essa ideia muito claramente e depois, até com algumas lágrimas de crocodilo e hipocrisia, dizer: lamentamos imensa decisão da senhora procuradora.
Mas a verdade é que ela deixou a ideia de que só iria fazer
mandatos.
Sim, exatamente, mas quer dizer, mas a porta-voz dela própria é ela, ou quem ela designar, não é? A Ministra da Justiça. E a Ministra da Justiça e ela e outras procuradoras-gerais adjuntas, que são todas do topo da carreira da magistratura do Ministério Público, conhecem-se todas muito bem.
Pois conhecem, isso é verdade.
E têm os seus ódios de estimação, as suas amizades, os seus grupos, as suas grupetas e tudo isto. E, portanto, a gente não pode estar, digamos, refém de colegas que se podem dar bem ou que se podem dar
mas
mal.
Mas ela vai mesmo sair a meio dos tais processos.
Eu não acredito que ela vá sair, eu acho que pelo contrário, agora ficou mesmo, quer, quer António Costa queira, quer não queira. Não, porque a última palavra vai ser de Marcelo Rebelo de Sousa. E Marcelo
não
Rebelo
é
de
a
Sousa
última, não.
Vai ser,
calma.
Vai, porque não. Marcelo Rebelo de Sousa...
Mas o Marcelo Rebelo de Sousa não pode, que eu não sou constitucionalista, o Marcelo Rebelo de Sousa não pode...
Escolher. Pois é,
pode...
mas promulga perante a proposta do governo.
Sim.
Portanto, ele pode mandar para trás as vezes que quiser.
Bem, está bem, mas
e
isso também seria abrir um...
indiretamente...
Isso seria abrir um precedente, uma crise institucional total.
Eu acho que aquilo que o Pedro disse
tinha que demitir
verdade,
o governo.
Ou seja, vai ser tudo negociado, vai ser tudo tranquilamente discutido.
Mas,
e muito
Graça,
provavelmente ela vai ficar.
Oh Graça, mas mesmo que ela saia, tudo depende do nome que vem a seguir, porque vamos lá ver, por muito boa que seja Joana Marques Vidal, e acho que foi, eu que estou convencido que há outros magistrados no Ministério Público e outras pessoas que são
podem
tão sérias e tão, independentes e tão corajosas como ela.
Pedro, tu achas que ela vai ficar?
Pois é, podem pôr o Rosário Teixeira, que é uma coisa que agradaria ao Sócrates.
Pedro?
Não tenho nenhuma informação que não seja informação pública, mas a interpretação que faço da informação pública é diferente da interpretação que a Graça faz, embora estejamos os dois, obviamente, a ler sinais de fumo e não mais do que isso. Mas sendo essa leitura diferente, é no sentido, eu acho que não. Eu acho que não vai ficar. Vai cumprir este mandato e muito dificilmente será nomeado para outro. Mas, como digo, não é com base em informação, é com base na interpretação da informação pública.
Vamos articular isto
o que é, com... O que é uma coisa que eu acho bastante lamentável no caso de não ficar claro que ela quer também, que ela não quer continuar. É bastante lamentável, porque esta procuradora veio restaurar um pouco a ideia de que podia haver justiça em Portugal. E eu acho que há uma frase do António Costa, que pouca gente deu por isso, no Parlamento, ontem, penso que foi ontem, em que ele diz assim: eu sou tão a favor da independência do Ministério Público que chego a ter incompreensões e irritações e não sei o quê com pessoas com quem tive o orgulho de trabalhar.
E que, em alguns casos, são meus amigos.
E que, em alguns casos, são meus amigos. Quer dizer, se isto é uma referência a José Sócrates, anda lá muito perto. E era bom que ele percebesse que, se ele sofre com as irritações e com as não sei o quê, com as incompreensões do Sócrates, bem, Portugal sofreu um bocadinho mais. Portanto, quer dizer, é bom... Porquê é que há independência da justiça? Porque a justiça está acima de nós todos. E acima das irritações. Ele não pode dizer que se irrita ou que não sei. Um primeiro-ministro veio dizer que tem problemas com amigos por dar independência à justiça. Caramba, isso é o primeiro dos deveres dele. É a independência da justiça. Quer dizer, não pode estar a dizer: ai, olha, sou tão bonzinho que até me zango com os meus queridos
Operação
amigos.
Operação FISE.
Bom, eu, por acaso, em relação à Operação FISE, não acho que seja uma operação que mereça um corte de relações com Angola. Para dizer com franqueza, eu acho que João Lourenço esteve bem quando disse que não cabe à justiça portuguesa avaliar da justiça de Angola. Ou seja, quando a justiça portuguesa recusa o julgamento de Manuel Vicente em Angola, com base do... Nós não acreditamos bem que vá ser julgado, porque vocês dizem que ele tem imunidade e, portanto, se calhar até não o julgam. Eu acho que isso não nos cabe. Não nos cabe de todo, e não acredito que isso acontecesse com o Brasil, não acredito que isso acontecesse com outros países, e acho que é assim um tiquezinho um bocadinho neocolonialista. Eu, por mim, preferiria que a justiça portuguesa, com algum bom senso, retirasse o caso Manuel Vicente dos outros arguídos. Isto é uma...
Graça, eu não concordo nada.
Também não.
Eu estava a dizer que a um metro Pedro Santos Guerreiro torcia o nariz e torcia-se na cadeira.
Também não concordo nada.
Eu não concordo.
Quer dizer, eu sou muito básico. É assim, um crime cometido em Portugal é julgado numa comarca portuguesa. Se for cometido em Angola, é julgado numa comarca angolana. Essa ideia de que, mandem para cá o processo. Porque o problema dele é ter pago a um agente da justiça portuguesa. Alegadamente, não é? Quer dizer, a acusação, eu não sei se o homem fez isso ou não, aliás, nem o conheço.
Há
nem
vários
nem
casos em que há muitos corruptores que foram presos na Alemanha e os corrompidos nem se descobriram em Portugal.
Foi o aeroporto de Macau.
Acontece.
Mas aí o crime foi cometido em Portugal.
Foi cometido em Portugal.
O crime foi cometido em Portugal e
as pessoas foram julgadas nos seus países.
Não, 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 não. estamos aí a baralhar-nos todos. Quem foi acusado em Portugal foi julgado em Portugal. Quem foi acusado na Alemanha foi julgado na Alemanha. É normal. E depois ainda há casos ainda mais estranhos. Por exemplo, o senhor Garzón, que era também do Ministério Público Espanhol, mandou um mandado de captura contra o Pinochet quando ele estava em Londres. E foi emitido e ele foi preso. Quer dizer, isto já é mais do que neocolonialismo. Então, nesse caso, eu acho que aqui o problema é assim. Onde João Lourenço tem eventualmente razão é só na argumentação que está a ser feita, e que eu não sei se é a argumentação do Ministério Público, porque o Governo esconde a argumentação do Ministério Público há três semanas.
Por causa do tal parecer do Conselho Consultivo.
E porquê é que o Governo, se independente do Ministério Público, pede um parecer ao Ministério Público? Então, para mim também é uma coisa curiosíssima.
É para saber. Bem, isso aí
é
pode
para
ser
ter uma ideia.
É para ter argumentos diplomáticos, provavelmente. Aí não, não coisa. Mas quer dizer, devia mostrar
para ter
o parecer.
Argumentos diplomáticos
porque também é muito fácil haver um parecer. A gente fala do parecer, tu leste o parecer?
Eu não, ninguém mostra o parecer.
Pô, é que eu também não li.
Mas
eu não
então
sei
para
se...
que pedem um parecer? Mas, se não podem interferir, para que pedem um parecer?
Eu posso chamar-te várias coisas e podem-me chamar a mim também várias coisas. Agora há uma coisa que eu não sou, é bruxo. E portanto, eu não sei o que é que diz o parecer. O parecer não sei se diz que é por causa deles não confiarem na justiça angolana ou se porque acham que o crime tem que ser julgado aqui. Se for uma coisa básica, dizer assim, mas espera lá, um crime foi cometido aqui. E eles, se quiser, vocês ou o extraditam, ou deixam vir ser julgado cá, ou não o deixam, e a só nos é deles, porque se os angolanos não quiserem que Manuel Vicente venha, ele não vem. O problema é que se ele não o deixarem vir, pode ser feito um mandato internacional, e ele não põe um pé fora de Angola para vir à Europa,
Pedro.
E vem. E quer dizer, e tem este problema acoplado, digamos.
O problema é político, mas a solução tem que ser jurídica, ou melhor, a resposta tem que ser jurídica. É dura lex sed lex, a lei é dura, mas é a lei. E se a lei considera que faça argumentos como aqueles que o Henrique nomeou, Manuel Vicente deve ser julgado em Portugal, lamentamos o inconveniente político, mas é a lei. Agora, que
mas
é um
nós
enorme
mandámos para o Iraque
político,
duas pessoas acusadas de assassínio, salvo erro, não é? Por causa da imunidade diplomática.
Mandados? Eles foram.
Eles foram
mandados.
Mas espera lá. Não, a imunidade diplomática é reconhecida pelo Estado que acusa. Ou seja, quem reconheceu a imunidade diplomática deles foi Portugal.
Não é extraordinário. O crime tinha sido cometido cá. E nós reconhecemos...
Não, mas é que é porque pela Convenção Internacional, todos os familiares de diplomatas têm imunidade.
Sim.
São convenções internacionais. Aqui é diferente. O Manuel Vicente, engenheiro, penso eu, Manuel Vicente, também não andei com ele na escola, nem conheço. E, o engenheiro Manuel Vicente, não, quando cometeu o crime, é duvidoso se teria algum tipo de imunidade.
Mas nós temos um acordo. Temos um acordo de cooperação judiciária entre Portugal e Angola que só prevê a extradição com o acordo do extraditado. É curioso, mas temos.
Certo.
Que
parecer jurídico é que diz isso? É que eu ainda não vi nenhum. Eu percebo a tua opinião.
Não é um parecer, é um acordo.
Mas não há nenhum entendimento do Ministério Público que concorde com isso. Porque senão isso já teria acontecido.
Agora, o Ministério Público
tem uma
leitura...
O julgamento está a começar.
É
o julgamento começa agora aqui a 10 dias.
A leitura do Ministério Público é de que os crimes
foram cometidos
antes...
não comparece, pode ser considerado quanto mais.
Não, mas aí é que está. A leitura do Ministério Público
pode ser emitido uma data de captura internacional. Atenção com o que
estamos
a falar.
Eu sei, mas...
Não serve em Angola.
Por isso é que eu acho que há aqui assim também, do ponto de vista do Ministério Público, uma leitura um bocadinho forçada. Porque
não sei se é forçada, se não, que eu não sei qual é o crime. Vamos lá ver. Vamos falar.
Atenção que estamos a acabar o programa.
A gente não sabe. A gente não sabe de que crime concreto ele é acusado.
Não, isso sabemos.
Não. Temos uma ideia. Porque...
Não sabemos. Bem, que é de corrupção do...
Eu acho que vamos ter que trazer
voltar
este
ao tema.
Temos
que voltar ao tema.
Porque estamos no final do Conselho de Diretores de hoje. Apenas fica tempo para sugestões, Henrique.
Eu tenho aqui uma coisa sobre... Pode uma guerra ser justa? Isto vem na revista Brutéria, que tem mais temas de interesse, de dezembro. Mas este aqui chamou-me, é de Francisco Sassetti da Mota, que é um jesuíta. Aliás, a revista é toda da Sociedade Jesuíta, portanto é normal.
Pedro Santos Guerreiro.
Pedro.
Primeira graça.
Eu finalmente trago a Espanha e a Catalunha.
Foi o livro que ficou ontem para anunciar, sim. Com o autor.
O autor, sim. Filipe Vasconcelos Romão. E é da Documentos.
Muito bem. E agora tu, Pedro? Qual é a tua sugestão para hoje?
Que não vejam debates, mais entrevistas do PSD.
É a tua sugestão?
Não,
é
leiam só, não, ouçam a nossa, ouçam a nossa de
não ouçam
Pedro
mais
Santos.
Nada.
Pedro não, Santana não, não, não
está a mandar-nos de fim de semana.
Conselho de diretores para ouvir de novo em rr.sapo.pt. Até para a semana, senhores diretores.
Renascença, a par com o mundo.